turning today to Paul's second letter to Timothy, chapter 4 and verse 9.
Eu estou abrindo hoje na segunda carta de Paulo para Timóteo, capítulo 4, versículo 9. Procura vir ter comigo depressa. E versículo 18. E o Senhor me livrará de toda a má obra e guarde-me-á para o seu reino celestial, a quem seja glória para todo sempre. Amém. E o nosso título é simplesmente os últimos dias e deveres de Paulo. Voltamos aqui para o versículo 9, que é onde vamos iniciar esse estudo essa manhã. Procura vir ter comigo depressa. Paulo está na prisão em Roma. É o seu último emprisionamento. Ele está ciente que vai ser executado. E ele indicou isso nesses últimos capítulos. Estamos estudando esse epístolo já há algumas semanas. E aqui ele apela a Timóteo, que está provavelmente em Efésio, mas não é com certeza que dizemos isso. Mas ele apela para Timóteo vir o mais rápido possível, depressa. Será que Timóteo conseguirá vir de Efésio, se ele estiver lá mesmo, até Roma, antes que Paulo seja executado? Paulo será levado, como tradição, fora de Roma, mais ou menos 3 milhas, e lá eles tirariam sua cabeça. Seria essa forma que ele morreria. Ele deseja que Timóteo venha, não por conforto, para confortá-lo, mas coisas que ele precisaria saber fazer, porque ele estará lidando com as igrejas. Então, até o fim, o Paulo se preocupa. Ele sabe que tem muita coisa para ser feita. Será que as igrejas, no dia de hoje, precisam de um supervisor, como o Paulo, para organizar as coisas? Será que eles precisam de bishops, ou pessoas que estão acima? Será que isso indica isso? Não, com certeza não. Porque isso não está nas escrituras. Não existe um padrão que diz isso. Mas no caso do apóstolo, é cuidado. São igrejas que se iniciaram, começaram através do seu evangelismo e outros também membros apostólicos daquela época e outros pregadores. Então, a ordem para a nova igreja, Novo Testamento, tem que ser colocada. Existiam muitas coisas para ser falado. A escritura estava só começando a se completar com a distribuição de epístolas, como este aqui. Então, ainda existe uma necessidade para alguma supervisão, para que o padrão das igrejas, a maneira que elas operavam como igrejas autônomas, fosse colocada para todo o sempre. Então, a função de Paulo não é um exemplo para todas as eras. Bem, de qualquer jeito, ele deseja que Timóteo venha, faça o seu melhor, procure vir e ter comigo depressa. E, versículo 10... Aqui temos uma notificação. Por que que Paulo está ansioso pela ajuda de Timóteo? Tem um número de razões. Timóteo conhece Roma. Ele estava lá com o apóstolo antes. Ele conhece a igreja, o povo. Timóteo é familiar com todos aqueles que pregam, viajam. Então, ele é a melhor pessoa para assistir Paulo nos seus últimos momentos, direcioná-lo, coisas desse tipo. E ele também só tem Lucas com ele. E Lucas não poderá fazer tudo, todas as jornadas necessárias, porque muitas pessoas foram mandadas para lugares diferentes. E se você olhar para o versículo 10, você vê: porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônia, Crescente para Galácia, Tito, Dalmácia. Então, só Lucas está comigo, ele está sem ninguém. Lucas, o físico. Bem, gastemos um pouco de tempo aqui estudando Demas. Porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica. Então, o apóstolo foi deixado aqui. Ele mandava os pregadores para lugares diferentes. E ele tem Lucas e Demas com ele. Mas Lucas foi embora. Que tragédia. Demas abandonou a obra. Ele é mencionado em outro lugar como... Ele era um pregador e alguém que participava de obras pelo Senhor. Mas ele se foi, abandonou a fé. E, como diz aqui, amando o presente século, esse mundo de agora. O que quer dizer que ele não ama, ou não diz amar o Senhor. Ele ama esse mundo presente. Presente século. Mas como acontece que alguém que estava entre aqueles que participavam da obra com Paulo abandonou a fé? Como isso pode acontecer? Ele pregou a verdade. Obviamente, ele estava ao lado de Paulo e estava junto nas orações e ele também orou, ninguém suspeitou que ele não fosse alguém verdadeiro, alguém que realmente não estava convertido, que seu coração não estava lá. O apóstolo não apela por ele como alguém que se desviou. Ou João Mark, quando ainda estava novo, que abandonou uma das jornadas missionárias com o apóstolo Paulo. Ele fez por causa de fraqueza, não porque ele amava esse mundo, mas ele não conseguia, por causa da perseguição, a dificuldade. Então ele voltou para casa. E depois, você sabe, quando Barnabas queria que ele voltasse à obra, Paulo resistiu. Mas João Marcos, ele podia mudar. E aqui Paulo quer ele de volta. Então, João Marcos, sabemos que Marcos, ele só se desviou. Ele não aguentou por causa da pressão de tudo que estava acontecendo. Mas Demas é diferente. Demas, ele lida muito brevemente. Aqui ele diz, me desamparou ou me abandonou, se você preferir. Bem, ele escolheu o momento para fazer isso. Paulo agora é sentenciado à morte. Ele não seria libertado. Primeira vez que ele foi preso em Roma, ele podia até viver na sua casa alugada com soldados para guardá-lo. E ele foi libertado. E ele se refere nessa passagem. E depois disso, que ele foi libertado, ele continuou pregando, indo de um lugar a outro, talvez até a Espanha. Mas agora ele foi novamente preso. E neste momento, Demas decide, não tem futuro no ministério cristão para mim. E ele ama o presente século. E ele vai para a segunda maior cidade naquela época, naquela área da Grécia. E lá ele vai fazer sua fortuna, ou lá ele vai começar sua vida. Mas que tragédia! Como que pode que pessoas vão tão longe e depois se revela que o mundo ainda está em seus corações e eles não são realmente filhos de Deus? Eles nunca receberam nova vida, eles nunca receberam uma nova natureza. É triste, mas temos que dizer que igrejas, mesmo tão grandes como a nossa, existem pessoas que nunca vieram a Cristo. Eles creem as doutrinas, teoricamente, mas existe algo dentro deles, o coração deles, o mundo ainda está lá. Eles não andam em união com Cristo. Eles devem saber que não são genuínos, que não são realmente salvos. Eles devem saber que eles preferem assistir televisão do que orar e ler a palavra. Eles devem saber que as coisas não estão completamente certas, eles não são como outros crentes, mas eles se colocam de uma forma como se eles fossem, e metade deles provavelmente acha que são realmente salvos. E é fácil para as pessoas que não são completamente convertidas ser bem pensadas na igreja, ou para que você assuma que eles são convertidos. Porque queremos o melhor para as pessoas. Nós desejamos que as pessoas sejam salvas. Então, se alguém diz que é salvo, é um cristão, eu creio que as mesmas coisas que você, não suspeitamos. Ah, será que é verdade? Será que é certo? Não, não fazemos isso. Não começamos a buscar, questionar. Nós somos pessoas gentis e acreditamos. Somos preocupados com as pessoas ao mesmo tempo. Então, é o nosso dever ter certeza, ajudar que só as pessoas são realmente salvas, viram membros da igreja. Pessoas que não experienciaram salvação. Pode acontecer, não somos infalíveis. As pessoas que talvez não seja realmente salva possa virar um membro. Isso acontece mesmo no ministério. Eu me lembro de um evangélico, alguém que pregava, um pastor, e ele não era realmente salvo. Depois de anos, você conseguia ver, não estava interessado na igreja, na salvação de almas, na educação espiritual das crianças. Não estava realmente interessado nessas coisas. Eu já seguia as obras do mundo, os entretenimentos do mundo, os filmes. E parecem ser duas pessoas ao mesmo tempo. Alguns deles são orgulhosos. E eu entendo que existem blogs de pastores que colocam mensagens e músicas e filmes do mundo, e você vê que o mundo ainda está em seus corações. Me desculpe gastar tanto tempo com isso, mas eu só quero que vocês entendam que é muito importante que vocês amem o Senhor. Eu não quero que ninguém comece a duvidar a salvação, mas tem alguma coisa no seu coração que diz que está errado. Pense nisso. O seu desejo de orar. Se você não sente mais a vontade de ler a palavra de Deus, orar, estar em contato com o povo de Deus, ore, busque realmente onde está o seu coração e a sua salvação. Porque aqui nós lemos, Demas me desamparou, amando o presente século. Ele amava, ele tinha ambições, ele queria ser rico, notado. Ele venjava as pessoas que tinham mais. Então aqui o apóstolo Paulo diz, ele foi para Tessalônica. Eu não imagino que ele teria ido para a igreja, não. Ele não gostava da comunhão da igreja. Ele não sentia falta do povo de Deus, a adoração e o louvor. Não parecia sentir falta, mas voltou ao mundo. Ele nunca renunciou e deixou o mundo. E ele sempre preferiu. Então ele vai para Tessalônica. E aqui o apóstolo está só. Só Lucas, versículo 11, está comigo. Grande encorajamento. Ele poderia ser levado, preso a qualquer momento. Mas aqui está Lucas, o grande físico. Eles estavam em Roma. Muito acontecia. Nero mesmo, como ele colocou a atenção toda para si, e ele culpou os cristãos. Então, a população de Roma estava contra cristão. Nero ordenou a execução de milhões de cristãos e eles morreram em maneiras terríveis. Você sabe, talvez por ter estudado história na escola, no colégio. Nero, quantas coisas ele fez. E aqui, apóstolo Paulo está em prisão. em Roma, neste momento, nessa hora tão difícil. E Lucas, que leva alimentos, medicamentos para a prisão, está lá. E ele provavelmente será também preso, levado. Isso é um grande encorajamento para nós. Que Lucas estava lá firme, do lado de Paulo, em épocas como essa, onde os cristãos eram opostos, eram odiados. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo. Ele provavelmente ofereceu vir, porque me é muito útil para o ministério. Ele também conhecia Roma, estava lá, conhecia uns crentes. Então agora seria muito bom tê-lo, Marcos. E versículo 12: também enviei Tíquico a Éfeso. E aqui no versículo 13 também. Olhemos para esses versículos dos últimos dias e deveres do apóstolo Paulo. Versículo 13: quando vieres, traze a capa que deixei em Troade. Não era muito longe de Éfeso, então Timóteo poderia provavelmente ir a Troade e depois tinha mais provavelmente 560 milhas a Roma. Então essa capa famosa, outras pregações foram feitas pela capa de Paulo. O que estava acontecendo aqui? Paulo possivelmente ficou em sua casa, não sabemos com certeza, na igreja de Troade, e seus livros, carpos, com a capa, principalmente os pergaminhos, foram deixados lá. O apóstolo Paulo, por que ele não tinha sua capa com ele? Bem, um número de possibilidades. Talvez porque ele estava em Troade no verão, e aquelas capas. Era algo volumoso, pesado, ia até o chão. Então, se ele não é executado em dias, em semanas, então começava o inverno frio. Então, ele quer a sua capa, se possível, sua própria capa. E em vez de pegar um novo através Lucas. Ele sabia que ele estaria num calabouço frio, o inverno estava vindo, então ele diz: traga a minha capa, se você puder, a capa que eu deixei em Troade. Por que que as pessoas gostam de pregar sobre a capa? Eu já vi sermos sobre a pobreza de Paulo. Ele viveu uma vida muito simples. Ele não gostava de viver como alguns pastores fazem nas igrejas evangélicas, como pastores ricos. Eu estava lendo sobre um que tem um helicóptero, por exemplo. Ele não vivia assim. Ele vivia de uma forma muito simples. Mas eu acho que falar sobre essa capa que era velha, acabada. Talvez seja, mas acho que não precisaria pregar dessa maneira, ninguém sabe com certeza. Mas é interessante quando você pensa nas coisas ditas aqui: livros, pergaminhos. Então, isso nos ajuda a entender com as traduções. Provavelmente cópias do Velho Testamento, isso é bem possível, ou coisas que o apóstolo fez, grandes notificações, talvez cartas sua mesmo. Talvez isso estamos só assumindo, mas por que que ele levaria a prisão cartas com o nome de outras pessoas? Não sei, mas acredito que seja mesmo dele. Alguns gênios sugerem que isso tinha, por exemplo, provavelmente o certificado romano dele, para que ele pudesse apresentar isso. Mas seja o que for, ele vai estar estudando até o fim. Esse é o grande ponto, entendimento que você pode entender dessa referência. O apóstolo Paulo está debaixo de condenação. Ele quer servir o Senhor até o fim. Ele não quer se desanimar ou ter pena de si mesmo. Não, ele quer até o final estar em obra pelo Senhor. E aqui, Alexandre o Latoeiro causou-me muitos males. Bem, isso em conexão com suas últimas tribulações. Esses são versículos muito importantes. Alexandre o Latoeiro causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Isso não quer dizer agora. Isso é a linguagem dos últimos dias de julgamento. Que nos últimos dias o Senhor lhe pague segundo as suas obras, o que ele merece. Então não tem vingança pessoal de apóstolo Paulo. De fato, o apóstolo Paulo não acredita que o que Alexandre o causou é o motivo de a sua condenação, mesmo que fosse. Porque é Deus que está no poder. Deus permitiu que as coisas acontecessem dessa coisa para que o mau Alexandre levasse à execução de Paulo. Ele está nas mãos de Deus. Ele terá o grande honro de morrer como um mártir. E mártir como apóstolo de Paulo é muito importante. Ninguém pode dizer de quem aquele que muita instrumentalidade foi dado, que escreveu tanto do Novo Testamento, os epístolos, foi um homem que talvez não seja sincero, ou talvez querendo só se autogloriar. Não, ele mostrou para nós ser um homem de fé sincera, que não negaria o Senhor até quando estivesse diante de execução e morte. Então é muito importante e nos ajuda muito ver os apóstolos, todos eles lá firmes, aconteça o que acontecesse. Esses são os homens que deram testemunho, que viram o Senhor ressuscitado. Isso é 2.000 anos atrás. Será que você pode crer em seus testemunhos, ter certeza? Todos eles morreram em vez de negar. Eles todos entregaram a sua vida por Cristo. Então, como os outros apóstolos, o apóstolo Paulo, é muito importante essa forma que ele morreu, uma honra diante de Deus. Então, não é Alexandre o Latoeiro que faz com que aconteça, é o Senhor que permite. Da mesma maneira, Cristo foi à cruz do Calvário. Não foi os judeus que fez, ou os romanos. Sim, claro que foi, mas foi Deus que permitiu. Foi planejado antes da fundação do mundo. Então, aqui em versículo 14, Alexandre o Latoeiro causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Ele é tão vingativo, esse Alexandre, que ele poderia ir atrás de Timóteo. Parece que ele estava com uma campanha e ele tem os ouvidos das autoridades. Ele é usado por ele. É um falso testemunho para a perseguição. Então ele diz: tu guarda-te, toma cuidado. Ele não vem como alguém mau. Ele vem alguém como alguém que está interessado para te enganar, então tome cuidado, porque resistiu muito às nossas palavras. Mas que palavras? Na versão do King James, em inglês, fala nossas pregações, na margem da igreja. Nós também temos palavras na igreja, na Bíblia em português. Mas poderíamos dizer mais próximo do grego, talvez de outra forma. Como eu disse aqui, Alexandre era aquele que negava, mentia, dizia coisas falsas sobre Paulo. Então, provavelmente esse Alexandre não foi mencionado em outro lugar. Existiu um em 1 Timóteo, um Alexandre que era também um falso mestre, mas não é esse mesmo. Essa pessoa é distintamente identificado, Alexandre o Latoeiro. Ele não mora em Éfeso, como outro Alexandre, ele mora em Roma e ele está operando lá. Junto com a autoridade romana, tu guarda também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Em corte, provavelmente, essa é a última defesa. Por isso que o Paulo fala de uma forma geral. Olha aqui no versículo 16, por exemplo. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Antes, todos me desampararam. Mas deixa eu antecipar as coisas por um momento. Aqui no versículo 16, novamente. Ele não está falando da sua defesa presente, mas aquela que aconteceu antes. Tome cuidado com Alexandre. Ele estava em corte com nós. Vamos só especular um pouquinho, amplificar a passagem. Ele estava contra mim. Possivelmente o meio da minha condenação, humanamente falando. Mas aqui em versículo 15, resistiu muito às nossas palavras. E versículo 16, minha defesa. Talvez isso aconteceu da outra vez que Paulo estava em Roma, 18 meses ou 2 anos antes, quando ele tinha aquela casa alugada. E ele foi, continuou pregando. Olha aqui para o versículo 16. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Antes todos me desampararam, que isto lhes não seja imputado. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me para que por mim fosse cumprida a pregação. Ele foi libertado, viu? Então ele está falando da primeira vez que ele estava em Roma. E ele era a sua quinta missão de ministério. E depois, provavelmente, quando ele foi à Espanha, ele nos fala o que era isso que ele queria fazer, o que ele planeja, ir tão longe quanto a Espanha. Mas ele foi pego, ele foi preso. E aqui no versículo 17, ele foi aliviado, libertado. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me para que por mim fosse cumprida a pregação de todos os gentios a ouvir-se e fiquei livre. Então ele coloca, fiquei livre da boca do leão. Eu fui liberto da condenação, mas ele não será libertado desta vez. Então voltemos para o versículo 15, que fala de agora. Naquela hora, naquela época, tu guarda-te também dele, porque Alexandre o Latoeiro resistiu muito às nossas palavras. Então, o apóstolo Paulo, bem, humanamente falando, provavelmente ele não será libertado dessa vez. Se você está interessado em datas, mais ou menos em 64, quando Roma foi incendiado, todos entravam, estavam contra os cristãos, ou mesmo quando Nero morreu, mais ou menos esses anos. Talvez. É difícil, talvez foi antes ou depois. Pensamos que Paulo pede sua capa. Então, perto do inverno, anos 64, 67, ele foi levado aonde? Talvez em Troade, onde ele deixou sua capa. Mas foi lá que ele foi levado, aprisionado. Talvez na jornada Entre lá e Roma? Talvez, depois de Cristo, 68? Onde os cristãos estavam muita angústia, eles eram executados, muitos deles. O que ele fazia com a sua coragem? Iria a Roma, seja qual for o risco, para confortá-los. Talvez depois de Cristo, 64, 65, ele foi a Roma para ajudar aqueles perseguidos, cristãos perseguidos. Lá ele foi também preso. Então, perto de Troades ou Roma, lá ele foi emprisionado. Bem, a corte em Roma era um prédio grande. Ele era visto mais como uma arena pequena. E no final tinha uma plataforma, o tribunal, e na plataforma tinha uma cadeira e o juiz sentaria em frente a eles. Tinham aqueles que acessavam as autoridades, decisão, que eles aconselhavam o juiz operando a lei. E aí, um pouco mais distante, o prédio seria como um retangular, como se tivesse algo aberto no meio. E que tinha as galerias da fronte e de trás, para que o meio fosse aberto no ar. E a distância, os acusados também. E do lado, aquele que defendia, o advogado, e aquele de execução. Então, pessoas que vinham falar do seu bom caráter, eles tinham que ser cidadãos romanos, pessoas ricas, que seus nomes eram conhecidos, tinham cargos importantes, eles que vinham para dizer: sim, eu conheço esse homem, eu conheço seu bom caráter, seus padrões. E aí, do outro lado, estavam aqueles lá esperando. Era como se fosse um show, esses tribunais. E sempre eram cheios. E eles viam, testemunhavam que parte que eles estavam. Bom, ele fez aos aqueles que perseguiam: eu vou falar contra esse homem, eu sou preparado para ouvir. Eu ouvi pregando para que levassem as pessoas se rebelar contra César. Quem sabe ele falaria todo tipo de coisa. Essas são as mensagens, isso é o que ele diz. Então, previamente, o apóstolo Paulo conseguiu mostrar que ele era um pregador de Cristo. E ele não opunha Roma, César, o imperador, os líderes, as autoridades, nada disso. Que ele foi acusado, mas dessa vez ele não conseguia, porque tudo que ele fazia era oposto ao Alexandre. E ele negava qualquer coisa que Paulo dizia. Então a sentença foi dada contra ele. Mas existe algo interessante. O tempo está passando rápido, mas eu devo te falar agora. É tão importante para que vocês entendam melhor. Versículo 16. Quando ele foi imprisionado pela primeira vez, não pela primeira vez, mas antes em Roma, ele diz: ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam. Reflete muito mal nos cristãos em Roma, mas não tão ruim como você pense. As pessoas que abandonaram Paulo eram as pessoas qualificadas para agir como patriotas, crentes de Roma que eram ricos, tinham dinheiro. Mesmo muitos outros cristãos que existiam em Roma eram provavelmente escravos, eram grandes pessoas, não muitos nobres ou ricos, nada disso. Não eram eles que não estão com Paulo, mas são os ricos que desampararam ele. Eles tinham muito medo de perder posição, lugar. Também temos nas epístolas, nos livros de Atos, o registro de o número de pessoas que são ricos e tiveram riscos, mas permaneceram firmes. Mas da primeira vez que ele foi levado para a corte, não tinha ninguém que ficasse com ele. E é muito triste. As pessoas ricas, que foram aqueles que foram os crentes fracos, que abandonaram e deixaram Paulo. Antes todos me desampararam. Aqueles que estão bem em sua carreira. É muito triste alguém que está bem na vida e negar Cristo. Muito triste. Poderíamos dizer: ninguém, nenhum homem com cidadania romana na comunidade ficou comigo, mas todos me desampararam. E Paulo sente por eles. Ele não disciplina eles, mas ele diz que isto lhes não seja imputado. Senhor, perdoe-os. Perdoe-os em sua fraqueza. Faça melhor homens deles. E aqui no versículo 17, e eu vou ter que concluir rapidamente, mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me para que por mim fosse cumprida a pregação. Então, mesmo não tendo patriarcas, 18 meses, 2 anos antes disso, ainda assim, o Senhor assistiu e fortaleceu Paulo para se defender dos prisioneiros. E ao mesmo tempo operou tanto nos julgadores, no coração dos juízes, que a palavra de Paulo prevalecesse entre seus acusadores, e ele foi aliviado, libertado, para que a pregação fosse declarada. E ele provavelmente estendeu as suas jornadas e todos os gentios pudessem ouvir. Que ele foi libertado e salvo da boca, fiquei livre da boca do leão. E aqui concluímos no versículo 18. E o Senhor me livrará de toda má obra e guarda-me-á para o seu reino celestial, a quem seja glória para todo o sempre. Mas o que o capítulo 18 quer dizer? O Senhor me libertará, me livrará. Ele está falando sobre liberdade espiritual ou do mundo? Com certeza, ele está falando de liberdade espiritual. Mas como podemos ter certeza? Porque ele já disse em tantas palavras que ele está debaixo de condenação, que ele vai morrer. Então ele não diria. E se contradiria que o Senhor o livrará do seu imprisonamento, da minha sentença de morte? Então, quando ele diz essas grandes palavras, o Senhor me livrará de toda a má obra, incluindo a execução, ele está falando espiritualmente. Depois daquele imprisonamento, que ele foi libertado da morte, mas neste aprisionamento ele será libertado pela morte. A morte o levará. A ação dos executadores cairão e o apóstolo instantaneamente será conduzido ao paraíso de Cristo. Eles não vão conseguir nem executá-lo pela metade. Como eles tentaram já antes, eles torturavam as vítimas, machucavam, eles davam mortes dolorosas e devagares para que eles sofressem Ele foi executado e foi direto à glória. Como que se Paulo tivesse três liberdades. A primeira, na rua de Damascus, quando Cristo o salvou, quando ele viu Cristo e ele percebeu que Cristo derramou o seu sangue por pecadores. E ele entendeu a morte expiatória de Cristo, morrendo como um substituto, em uma terrível agonia, carregando a eterna punição do pecado no lugar do seu povo. Paulo foi libertado e ele buscou Cristo com todo o seu coração e submeteu a ele. E o perseguidor se tornou um crente. E aí, o apóstolo Paulo, sua primeira liberdade, sua segunda liberdade foi quando o Senhor o deu as palavras para que ele fosse libertado da prisão e fosse para outra grande missão. E o terceiro foi quando ele foi libertado da morte, de qualquer outra coisa. E foi direto para o paraíso. Essa meia liberdade, essa liberdade do meio se repetiu muitas vezes. Mas é o que acontece com nós. Libertado na conversão. Libertado muitas vezes por oração de dificuldades. E libertado finalmente de tudo pela morte. Então o apóstolo completa sua jornada, fiel até o fim, que todos nós tenhamos essa experiência. Significava tanto a ele. Ele conhecia a fraqueza do ser humano. E quando você tem lá a morte em frente de ti, você poderia ter negado o Senhor. Ele temeu. Ele nos fala em outro lugar. Ele temeu na fraqueza humana. Mas ele nunca negaria o Senhor. E ele foi libertado da morte. Essa foi a maior esperança dele, libertado da vergonha, negar, retornar, elevado. Mas ele foi até o fim. E também oramos que essa seja a experiência de cada um de nós, não Demas, mas o Paulo. É isso que todo coração crente deve buscar.